Eu vou falar então sobre PHP Like Super Hero. Eu vou comentar depois por que desse título idiota. Depois a gente vai entender por quê. Tá, vamos começar. Quem aqui nunca programou em PHP ou programa em PHP há menos de um ano? Legal. Quem programa em PHP há até 5 anos? Legal. Os outros eu não vou perguntar para vocês não perceberem que estão velho. Tá. Eu programo em PHP mais ou menos desde 98, 98, 99. Sou desenvolvedor desde 97, mas com PHP eu comecei a programar mais ou menos em 98, 99. Moro em Joinville. Eu sou CTO da CodeRocker e do CodeSquad, que é uma startup de programação, de ensino de programação. Sou membro da diretoria da AbraPHP. Depois, quem quiser saber mais sobre a AbraPHP, a gente tem um stand lá. O que é legal é que eu trabalho com PHP há muito tempo e eu posso dizer que nos últimos 2 ou 3 anos eu aprendi muita coisa nova. Tá? Então isso é legal, isso é uma coisa interessante. Você trabalhar com uma ferramenta há mais de 10 anos e você continuar tendo coisas novas para aprender, coisas novas para usar. Tá? Então eu posso dizer para vocês com certeza que os últimos 3 anos, 2 anos para cá, o PHP deu uma evoluída fantástica. Tá? Para quem está começando, por que aprender PHP? Segundo o Google, 75% da internet hoje é feita em PHP. Tá? E ninguém conhece mais a internet, a web, do que o próprio Google. Quem falou isso foi o Andy Gutmans, que é o CEO da Zend, um dos caras que programou o PHP lá desde o começo. Depois que o Rasmus iniciou, foi esses caras que deram continuidade. Essa estatística é do dia 17/5 desse ano. Tá? O Google falou isso quando o Google lançou o Google App Engine for PHP, que antes só tinha Java e Python. Tá? Se alguém, ninguém testou ainda, dá uma testada que é bem legal. Então, 75% da internet hoje roda PHP. Então, é um bom motivo para se aprender PHP. Tá? Então, isso somos nós começando a aprender PHP ou qualquer outra linguagem. Tá? Eu me senti assim algum tempo atrás, quando fui aprender Node.js, então não é só PHP. Garotinho juvenil, criado a leite com pera, feliz, inocente. E aí, procura na internet. Por onde eu começo a aprender PHP? Aí vem um cara e te larga isso tudo na tua frente. Tá? E aí aquele garotinho juvenil fica assim. Tá? Você fica desesperado. Por onde é que eu começo a aprender PHP? Pelo começo. Então, a primeira coisa que você precisa aprender quando vai aprender PHP é você aprender arquitetura web. PHP roda na web. Então, você precisa aprender o que é HTTP, o que é HTML, o que é um protocolo, o que é requisição, o que é uma resposta, o que é um cabeçalho de uma requisição, o que é um recurso, o que é uma URL. Essas coisas básicas a gente precisa aprender. Depois, aprender o próprio PHP. O PHP é uma linguagem muito poderosa, ela está evoluindo pra caramba. Da versão 5, a gente está na 5.5 hoje, da versão 5 em diante, ela é uma linguagem muito poderosa, ela evoluiu muito nos últimos anos. Quem fala mal de PHP, se você ouvir alguém falando mal de PHP, é que o cara está falando mal do PHP de 6 anos atrás. PHP 4, começo do PHP 5. PHP evoluiu muito nos últimos anos. Nós temos várias funções nativas, então tem função para tudo, tudo que você imaginar quase tem função no PHP. Então antes de você desenvolver alguma coisa, procure se não tem uma função já pronta para isso. PHP é fantástico nesse sentido. PHP tem coisas que linguagens modernas têm, como namespaces. Não sei se alguém trabalha com Python ou com Java. Não? Vocês já viram os namespaces no Python ou os pacotes no Java? É o mesmo conceito disso aqui. São formas de você agrupar melhor o teu software, os teus códigos. O PHP agora ele tem uma extensão .far. Quem trabalha com Java, você tem o jar. Você pode pegar o teu aplicativo inteiro, compactar, e tu tem aplicativo inteiro dentro de um zip. Esse zip vai para o servidor e o servidor extrai esses arquivos daquele zip em tempo de execução e usa eles. Tá? Então você pode ter um aplicativo inteiro dentro de um ponto .far. Isso é fantástico, você deploy de coisas. Traits, você consegue fazer programação orientada a aspectos em PHP. Então isso dá um poder para a linguagem absurdo. Assim. Você consegue fazer coisas que a orientação a objeto não é capaz de fazer, como herança múltipla. Em PHP você não tem como fazer. Você consegue fazer isso com traits. Você consegue dar um super poder para o teu software incrível. Tem o Composer, que eu vou falar depois, tem um slide só sobre ele. O PHP, não sei se todo mundo sabe, mas o PHP ele tem um servidor web e um banco de dados embutido. Você quer começar a aprender PHP, você só precisa ir no site php.net ou, se você está usando Ubuntu, apt-get install PHP. E você tem um servidor web e um banco de dados para você usar, você testar. Tá? Lógico, não é um servidor web igual a Apache, você não vai colocar lá na Amazon e botar 1 milhão de usuários em cima. Mas para você desenvolver, para você aprender, você não precisa instalar mais nada. Quem já trabalhou com o MAMP, LAMP, WAMP, é um saco aquilo, né? Aqui já vem embutido, cara. Baixa o PHP só, dá um PHP-S, tem um servidor. Tá? Você pode testar todos os seus aplicativos ali dentro. Certo? Tem um banco de dados, que é o SQLite. Alguém já usou Axis? Bem feito. O SQLite é o Axis que funciona. É o Axis com superpoderes. Tá? O SQLite é tão legal que Oracle usa, que aliás, não, Oracle não, Google usa, dentro do Android tem SQLite, dentro do Apple, dos aplicativos da Apple, dos iPhones tem SQLite, coisas assim. Beleza, depois que você aprendeu o PHP, você precisa aprender um banco de dados. Tá? Aprenda pelo menos um banco de dados bem. Tá? Eu gosto muito do MySQL, eu sou muito bom. Tá, sou bom, não sou, eu preciso aprender muito mais, mas eu sou bom em MySQL, eu me garanto em MySQL, digamos assim. Mas eu conheço um pouco da SQLite, eu conheço um pouco de Postgres, eu trabalhei, sei lá, 8 anos com Oracle. Tá? Então, eu sei o suficiente do SQL Server para ficar longe dele, mas eu sei o suficiente dessas coisas. Tá? E dê uma olhada também nas coisas novas que estão surgindo, como os bancos NoSQL, como MongoDB, CouchDB, Cassandra, Redis e outras coisas legais. Para a galera que usa PHP, o MongoDB é muito legal. Ele é bem mais amigável ao PHP. Acho que é o mais usado no mundo PHP, é o MongoDB. Não sei se alguém já usou. É um paradigma totalmente diferente. Ele é orientado a documentos e não orientado a tabelas, como é o relacional, orientado a relações, como é o MySQL ou o SQLite. Mas você não vai conseguir usar ele para tudo, mas você consegue usar ele para várias coisas. Controle de versões. Quem é que não usa nem SVN nem Git? Oh, legal, a maioria usa. Ótimo. SVN, Git, Mercurial, qualquer sistema de controle de versões é importantíssimo você usar. É uma daquelas coisas que depois que você começa a usar, você pensa, como é que eu vivi sem isso tanto tempo? Para vocês terem uma ideia, o meu blog, ele está dentro do Git, do Bitbucket, no caso. Eu tenho meu blog, se eu fizer alguma besteira lá, errar alguma coisa, eu posso voltar uma versão do meu blog inteiro ou só de uma página do meu blog e refazer ele inteiro usando o Git. Tá? Eu sou viciado nele. Quem aqui não tem conta no GitHub? Então, ó, pessoal, se vocês aprenderem uma coisa de bom no Fizzly, vocês têm que criar uma conta no GitHub. Tá? Então, se vocês fizerem isso, eu estou feliz. O GitHub é a rede social para programadores, digamos assim. É o teu currículo hoje é o GitHub. Tá? Tem um amigo meu conhecido, o Alganet, um cara do Yahoo me pediu, você conhece alguém, quer indicar alguém para trabalhar? Eu só respondi, github.com/Alganet. Meia hora depois o cara do Yahoo me ligou, eu vou contratar esse cara. Só, eu não precisou mandar currículo, não precisou fazer entrevista, lógico, depois foi feito as entrevistas e tal, mas olhando o GitHub do cara, ele sabia que podia contratar um maluco. Porque lá ele conseguiu ver o que ele programava, que códigos ele testava, que projetos ele acompanhava, com quem que ele se comunicava dentro da rede de desenvolvedores. Então, o GitHub é importantíssimo você ter. O Bitbucket também é legal, mas o GitHub é mais social. Testes unitários. Tá? É muito importante você saber testes unitários. Quem nunca usou testes unitários? Cara, fantástico, a maioria está usando. Tá? Testes unitários, você consegue ter uma segurança para o teu software absurda. Assim, você conseguir dizer quanto o teu software está seguro, está íntegro. Certo? Você consegue... provavelmente você já deve ter esse problema de tu ter alterado, alterado uma coisa num pedaço do software. Daqui, beleza, resolvi aquele problema. Daqui a meia hora o usuário liga, parou de funcionar o outro lugar aqui. Porque quando você alterou um ponto, o outro ponto não usava aquele código. Com os testes unitários, você consegue testar todo o teu software a todo momento. Tá? Pô, alterei alguma coisa, roda os testes. Beleza, está tudo funcionando. Faz deploy, tá? Manda para o servidor. Então, testes unitários são muito legais. Eu citei aqui o PHP Unity, mas tem outros surgindo. Tá? Estava testando um essa semana, um tal de Ato 1, tem uns outros também, o PHPT, então tem outras coisas, formas de testes unitários, mas o PHP Unit é o mais usado. Para quem veio de Java ou de outras plataformas, essas linguagens lá tem o JUnit do Java, tem o Python PyUnit, então cada linguagem tem uma implementação desse modelo aqui. Então é muito fácil a gente passar de uma linguagem para outra. Segurança e programação segura. Tá? O teu software vai estar na web. O teu software vai ser acessado por usuários de diferentes tipos, de usuários de diferentes vontades de fazer o bem e de fazer o mal. Então é importante você saber a segurança. Você não precisa ser um expert em segurança, não precisa ser um PhD em segurança, mas você precisa saber coisas básicas, como filtrar os dados, filtrar a entrada, filtrar a saída, como é que conecta com o banco de forma segura, como é que salva os dados, como é que salva a senha do usuário de forma segura. Tá? Então, é muito importante nós, programadores, termos um conceito disso. Tá? Por mais que as empresas grandes tenham alguém especializado em segurança, se você programar isso já pensando em segurança, já ajuda bastante. Tá? Depois dessa palestra, 6, vai ter, numa das salas aqui do lado, vai ter a palestra do Rafa Jaques, sobre programação segura. Tá? Então, deem uma olhada lá, fazendo propaganda, que a palestra dele é bem interessante. Participe, seja social. Tá? Então, venha a eventos, como vocês estão fazendo aqui. Participe do grupo de usuários. Então, o PHP, todo estado, praticamente todo estado brasileiro, tem um grupo de usuários. Então, eu sou um dos membros do PHP SC, lá em Santa Catarina, mas tem o PHP DF, PHP RJ, PHP Maranhão. Então, todos os estados, praticamente todos os estados têm um grupo de usuários. Então, participe dos eventos, participe da lista de discussão, no grupo no Facebook, etc. Participe dessas coisas. Você precisa ser visto, precisa ser reconhecido. Senão você vai ficar... Ninguém sabe quem você é. Tá? É fantástico você participar de eventos que você acaba encontrando outras pessoas. Tá? Então, eu venho com um evento desses, eu passo horas... essa é a segunda palestra que eu estou assistindo, porque eu não podia faltar na minha. O resto eu passei pelos corredores conversando com a galera, conversando com o pessoal. Tá? Isso é bem, bem importante. Escreva um blog. Tá? Se está aprendendo a programar, escreve um blog. Cara. Nem que seja, eu aprendi a fazer um Hello World, bota no blog. Tá? Eu sempre digo que se você investiu mais do que 30 minutos para aprender alguma coisa, você vai salvar 30 minutos de outra pessoa. Então, pô, escreve num blog. Às vezes eu procuro alguma dúvida na internet e acho um post meu de um blog de, sei lá, 5 anos atrás. E eu percebo que eu era mais inteligente 5 anos atrás. Tá? Mas às vezes você acaba encontrando coisas suas mesmo. Às vezes as pessoas esquecem que contribuir não é só com código. Você contribui falando bem, contribui ajudando, achando um bug no software. Cara, eu fiquei muito feliz quando eu achei 2 bugs no Doctrine. Eu não fui capaz de resolver, mas eu falei, o bug está aqui, quando faz isso, dá tal. O cara me agradeceu, beleza, cara, legal, obrigado por ter ajudado. Então, escrever num blog é uma forma de ajudar, é participar de um fórum, uma lista de discussão. Se você, eu estou começando a programar, mas eu não tenho assim, conhecimento para mexer no Zend Framework, mas eu consigo ajudar alguém a resolver um problema, alguma dúvida, isso é participar. Isso isso tudo volta para ti, como ele falou, você está pagando com as tuas horas, você ganhou um software, você está pagando com as tuas horas, mas isso volta para ti depois em forma de reconhecimento, em forma de melhor vaga de emprego. Tá? A minha vida profissional é baseada em software livre. Então, eu desde o começo, eu ganho dinheiro, tudo bem que não é muito, mas eu vou chegar lá ainda. Eu ganho dinheiro com software livre, com as coisas com as pessoas que eu conheço nos eventos. Beleza. É isso? Não, tem mais coisas. E aí você fica... Quando você acha que está entendendo, certo? Você começa a ficar insano. Vamos lá. Design patterns. Você aprendeu orientação a objeto. Eu aprendi a desenvolver softwares orientados a objeto. Tá? Só que os design patterns, o que eles são? São padrões de desenvolvimento, são padrões de solução de problemas que outras pessoas já passaram. Então, por que você vai começar do zero um software se existem padrões que outras pessoas já pensaram, já desenvolveram, já quebraram a cabeça? Você pode reaproveitar esse conhecimento que está aí. Então, existem diversos design patterns. Eu acho que os mais conhecidos são os 20 design patterns. Você não vai usar todos no teu software, óbvio, mas você vai usar vários deles. Tá? Você consegue usar para vários deles em vários casos. Então, é importante dar uma lida, principalmente nos 5 maiores, os 5 principais. Você vai ver que o teu software... Pô, isso aqui que o cara falou aqui, eu posso usar nesse software aqui, sabe? O fato de você usar um design pattern, você corta pedaços, corta fases do teu desenvolvimento e você conversa com outra pessoa, tipo, chega para outro desenvolvedor, cara, eu estou com um problema aqui, eu estou usando o design pattern observer para fazer tal coisa, ele, ah, tá, para isso você pode usar, sabe? Você já tem uma linguagem padrão, isso ajuda bastante também até para solucionar problemas. Isso aqui eram 2 slides, eu reduzi para 1. Tá? Micro, frameworks e frameworks. Tá? O que é um framework? Framework é uma estrutura, uma base por onde você pode começar o software. Você nunca vai começar o software do zero. Você vai começar com uma base e a partir dessa base você vai crescer coisas mais complexas. Certo? Hoje no mercado existem duas categorias de frameworks, que são os micro frameworks e são os frameworks full stack. Micro frameworks, eu citei 3 ali, o Silex, o Slim e o Respect. Tem vários, tem outros mais. São os 3 que eu já usei. O que eu uso mais hoje é o Silex. O Slim é um software também bem legal, bem interessante. O Respect é feito aqui no Brasil, é desenvolvido por um brasileiro com contribuição de outros países, que é o AlgaNet, que eu comentei agora há pouco. Então, é um micro framework bem legal, ele é componentes pequenos. Os microframeworks são pequenos, são leves, são fáceis de você usar e servem para fazer coisas pequenas. E aí você tem os frameworks full stack, que são os frameworks completos. Os principais, existem outros, tá? Os principais são o Zend Framework, o CakePHP, o Symfony, o CodeIgniter, tem o Wii, tem o Laravel, que podia ter colocado aqui, então tem vários. Até acho que hoje eu trocaria o CodeIgniter pelo Laravel, que é o que está crescendo para caramba. Tá? O framework full stack, ele é mais completo, ele tem tudo, desde a conexão com o banco até web services, até a geração de PDF, geração de Excel, leitura de serviços externos, etc. Tá? O que eu uso há mais tempo, que eu gosto pra caramba, é o Zend Framework. Tá? Então, eu uso para alguns projetos o Silex, se o projeto é pequeno, e para projetos maiores eu uso o Zend Framework. Então, por exemplo... Eu preciso só fazer uma API, uma pequena API ali para fazer um aplicativo iPhone e conectar com o servidor. Eu uso o Silex. Se eu preciso desenvolver um projeto maior, com módulos, com vários tipos de bancos e tal, aí eu uso o Zend Framework, certo? O Zend Framework está na versão 2, ela foi remodelada do zero, ficou fantástico. Os dois que eu mais gosto é o Zend e o Symfony. O Symfony, o Silex, ele foi desenvolvido com pedaços do Symfony. Então, é da mesma empresa. Eles pegaram o Symfony, que era gigante, pinçaram os principais módulos, os básicos, e criaram um micro framework, que é o Silex. Certo? Então, eu recomendo, pelo menos, conhecer um deles e usar um deles. Tá? Então, eu recomendo fortemente você usar um framework. Quem não usa frameworks? Oh, legal. A maioria está usando. Tá? Então, quem não usa... Tira um tempinho e dá uma olhada nesses caras que você vai ver que se você vai investir um pouquinho de conhecimento, de tempo para conhecer a estrutura do framework, mas depois a performance, a produtividade que você ganha valeu cada segundo que você investiu. ORM. ORM é um negócio bem, bem interessante e também é meio polêmico, porque tem muita gente que não gosta. Os ORMs, ORM significa mapeamento objeto relacional. Tá? Você tem um banco de dados relacional, como o MySQL, e você tem uma linguagem orientada a objetos, como o PHP. E você precisa fazer esse mapeamento de um objeto para uma tabela, para você não ter que ficar fazendo select, insert, essas coisas. Os ORMs, eles fazem isso. Eles pegam uma tabela do banco e criam uma camada para você trabalhar com objetos. Tá? Então, a vantagem disso é que você não precisa se preocupar com SQL, não precisa se preocupar com essas coisas. Você não precisa se preocupar com o detalhe do banco de dados. Porque, antigamente, a gente trabalhava assim, meu script PHP ele era PHP para MySQL, porque eu tinha lá MySQL Connect, MySQL Query, etc. Se eu precisasse mudar isso para Postgres, PG, SQL, então tinha que mudar o código. Hoje não, você usa um ORM, você programa com o Doctrine, tá? Você trabalha com objetos, você diz, só configura o Doctrine dizendo, ó, Doctrine, agora eu quero que você trabalhe com Oracle, agora você trabalhe com Postgres, agora trabalhe com SQLite, agora trabalhe com Mongo. Ele faz essa camada para ti. Então você tem uma camada ali no meio que é abstraída. Você não precisa se preocupar mais com o banco de dados. Você programa PHP, tá? O banco de dados é indiferente, tá? Existem mais de um, mas o mais robusto, o mais usado, é o que eu uso, é o Doctrine, que está no Doctrine 2 hoje. Ele é fantástico. Ele faz coisas assim, tipo magia negra, assim, é um negócio legal pra caramba. Esse Eloquent, ele é um ORM novo. Ele faz parte do Laravel. Não sei se ele faz parte do Laravel ou ele é usado pelo Laravel. Mas se alguém se lembrar, me corrija. O Eloquent é novo, ele tem pouco tempo, acho que deve ter um ano, dois no máximo. Ele é um pouquinho mais leve que o Doctrine, só que ele é novo. Ele é meio o Doctrine já existe há muito, muito tempo. Tá? Por que eu falei que eles são um pouco polêmicos? Porque você perde um pouco de performance. Se pegar o teu PHP script e usar direto a conexão com o banco, ele é mais rápido do que você usar um Doctrine da vida. Tá? Você tem que dar uma tunada, você tem que tunar bem, fazer uma configuração bem legal de performance no Doctrine, por exemplo, para ele ser performático. Tá? Então você perde um pouco em performance, mas você ganha produtividade. Tá? Então ele consegue fazer coisas, por exemplo, quem trabalha com banco de dados, aquele esquema de triggers, você consegue pegar as triggers e puxar para o nível de PHP. Você faz, a gente tem um projeto lá que quando salva o aplicativo PHP, quando o usuário adiciona um novo produto, esse método, essa ação de adicionar um novo produto, executa uma chamada PHP que manda uma notificação para o iPhone. Tá? Então, tudo via Doctrine. Tá? Eu não preciso... Não interessa que banco que o meu cliente está usando. É a Doctrine, é PHP, é programa em PHP. Tá? Então, se vocês não estiver usando ORMs, dê uma olhada. Você vai investir um tempinho, você vai ter que aprender uma outra linguagem, que você já conhece SQL, você vai ter que aprender uma linguagem um pouquinho diferente, que é, por exemplo, Doctrine usa o DQL, que é Doctrine Query Language. A Zend tem uma coisa mais ou menos parecida ali, que é o Table Gateway, que tem um objeto SQL que cria consultas para ti. Tá? O Zend Framework não tem um ORM. Tá? Por isso que a gente usa o Zend Framework com o Doctrine. Ah, desculpa, eu esqueci, eu tirei um slide. Vou voltar uma coisa que eu fiquei de falar antes, sobre o Composer. Alguém já usou o Composer? Legal. Agora foi legal inverter a pergunta. O Composer, o que é? Quem usa Linux? O Composer, ele é como se fosse um apt-get ou um yum para PHP. Tá? Com o Composer, você consegue gerenciar pacotes de software. Então, eu estou usando o Zend Framework. Agora, eu preciso usar o Doctrine. Você vai lá num arquivinho chamado composer.json e diz, ó, esse meu projeto precisa do Doctrine.